Senhores deputados, tenho a informação que das IPSS que vêm e que estavam previstas, o Instituto Português de Reumatologia não vai estar presente. Portanto, vamos ter entre nós a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a Associação para o Planeamento da Família, Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e a Liga Portuguesa contra a SIDA. São estas quatro IPSS que vão estar presentes. Portanto, uma, duas, três, quatro pessoas. Um, dois, três, quatro. Cinco? Quatro? Não, eu acabei de dizer que o Instituto Português da Reumatologia, acabei de dizer, Sr. Deputado, é Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, Planeamento da Família, Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, Liga Portuguesa contra a SIDA. A da Reumato, o Instituto não vem. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência com as IPSS da saúde. Desde logo a Associação Protetora dos Diabéticos, Dra. Maria da Luz Madruga Alves, a Associação para o Planeamento da Família, Dr. Duarte Vilar, o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, Dra. Isabel Machado, e a Liga Portuguesa contra a SIDA, doutora Maria Eugénia Saraiva, vêm expor as suas legítimas preocupações que envolvem a atividade que desenvolvem. Eu sugeria que pudessem fazer uma breve apresentação pelo motivo que solicitaram esta audiência e depois os seus deputados, os grupos parlamentares, porão as questões que entenderem oportunas. Faz favor, não sei quem quer começar. Faz favor.
Em primeiro lugar, queremos agradecer terem recebido, portanto, a Comissão Instaladora da Federação das IPs de Saúde. Chama-se FIS, Federação IPs de Saúde, e hoje estamos aqui enquanto Comissão Instaladora porque em 2010 começámos a ter reuniões. E estes cinco elementos destas cinco instituições agora referidas, e porquê? Porque nos preocupava o que estava a acontecer neste momento com as IPs da saúde. Não havia uma voz uníssona não havia uma voz que se fizesse ouvir e muitas vezes as preocupações e os constrangimentos que estas IPSs da saúde estavam a sentir não eram, nomeadamente, defendidos no âmbito de outras instituições de solidariedade social, mas que muitas vezes são confundidas apenas como... no âmbito social, ou seja, muitas delas em termos de creches, mutualidades, cooperativas e não IPSs com o serviço de apoio a doentes, não só a nível da promoção e educação para a saúde, como também serviços clínicos. Esta foi a grande preocupação que fez este grupo promotor, então, naquela altura, juntar-se e começar a ter várias reuniões. Depois destas reuniões, levámos a cabo o primeiro Encontro Nacional das IPSs da Saúde, que decorreu em 2011 e que mostrou, na realidade, o que as instituições estavam a sentir, o estrangulamento financeiro, a não abertura de concursos públicos, o Decreto-Lei 186, todos estes assuntos foram debatidos nesse primeiro encontro nacional. Decorreu em 2012, no último dia de 14 de junho de 2012, um segundo encontro nacional das IPSs de Saúde, onde foram abordados novamente estes assuntos, agora de uma forma muito mais preocupante, porque muitas destas instituições que tinham estado no primeiro encontro nacional estavam agora encerradas porque não tinham verbas para continuar. E também porque, no âmbito da crise económica financeira, não tinham sido abertos concursos públicos para novos projetos ou para continuidade de muitos projetos que, destas associações. Neste contexto, existem cerca de 300 associações que manifestaram que era importante haver um grupo que as defendesse, uma federação, e nesse sentido este grupo de trabalho passou a juntar-se de uma forma diferente, em termos de comissão instaladora, e onde foi... daquele segundo encontro nacional das IPSs de Saúde, de onde saiu uma declaração das IPSs da Saúde. E foi nesse âmbito que nós pedimos esta audiência para apresentar a declaração das IPSs de Saúde, que penso que todos têm, porque também e trazemos aqui para vos entregar. No fundo, mostra as nossas preocupações, os nossos constrangimentos e não só esta mostra, como também soluções e propostas, porque não é só de preocupações e de constrangimentos que aqui vimos falar, mas também de propostas e de soluções para que, em articulação com os vários decisores políticos, possamos chegar a soluções que para nós são muito importantes. Portanto, trazemos a declaração que depois também vamos deixar. Sim, 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 sim.
No seguimento do que a Eugénia Saraiva disse, alguns dos seus deputados estiveram até presentes no segundo encontro das IPSs da Saúde, que se realizou em junho passado, e no seguimento desse encontro nós lançámos um questionário às IPSs da Saúde, e nomeadamente às IPSs que estavam a participar naquele encontro, uma vez que, embora hajam cerca de 300 IPSs com finalidades de saúde inscritas e que nós saibamos que existem, que estão registadas como tal, nós queremos que o número de IPSs, dessas IPSs da saúde que está ativa, é provavelmente menor do que os 300 registros que provavelmente estarão lá, 300, digamos, por inércia. De qualquer forma, este grupo, nos seus vários encontros, penso que terá registado para já 60 ou 70 participações das IPs da saúde. Neste último encontro, nós fizemos, portanto, um questionário e perguntámos às IPs presentes no encontro e depois lançámos a mais algumas IPs que nos pediram o questionário algum pedido de informação. É assim, quase todas as IPs que responderam ao questionário fazem gestão de cuidados, promoção e educação para a saúde e apoio social, além de algumas fazerem também reabilitação, apoio domiciliário e prestarem outros serviços. Estas IPs, ao contrário das IPs da ação social, que são muito tipificadas em respostas sociais, como, por exemplo, os lares de idosos ou o apoio domiciliário, estas IPs da saúde são muito diversas nos públicos que cobrem e para os quais, portanto, fazem este tipo de atividades. Temos, por exemplo, a Acreditar com as crianças com cancro, esclerose múltipla, espondilite anquilosante, o planeamento familiar, a segurança infantil, a mulher com cancro na mama, doentes da próstata, doentes de Parkinson, ostomizados, diabéticos, toxicodependências, doentes renais. Só para vocês terem uma ideia da diversidade de públicos e de situações que estas IPs estão a prestar este tipo de apoio e de atividades. Também na área da doença mental, da cardiologia, da reumatologia, das doenças reumáticas, outra vez da fibromialgia e síndrome de fadiga crónica. O movimento defesa da vida, a operação de nariz vermelho, as raríssimas, o SOL, apoio a crianças com SIDA, e depois algumas associações que também são ligas de amigos dos hospitais, que são consideradas também IPs com finalidades de saúde. E é para estes públicos todos que as IPs trabalham, desenvolvem estas atividades tipificadas que eu vos referi há pouco, e têm recebido alguns apoios financeiros do Ministério da Saúde. Qual é a situação atual? A situação atual é que existem 183 projetos apoiados pela Direção-Geral da Saúde, que integrou o Alto Comissariado para a Saúde e que integrou também a Coordenação Nacional para o VIH-Sida. Antigamente estas três agências funcionavam de forma independente e cada qual à sua maneira, e estas três agências do Ministério da Saúde foram integradas agora, portanto, na Direção-Geral de Saúde. No seu conjunto existem 183 projetos apoiados. 183 projetos apoiados. Em que? Neste tipo de atividades: prestação de cuidados, promoção e educação para a saúde, reabilitação, apoio social, apoio domiciliário, etc. Destes 183 projetos, 63 terminam em 31 de dezembro de 2012. 51 terminam em 31 de dezembro de 2013. Sendo os restantes, pronto, certo, terminam depois 28 em 2014, 37 em 2015 e 4 em 2016 e 2017. O que é que se passa e qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que, ao contrário do que está disposto no Decreto-Lei 186 de 2006, o Ministério da Saúde deveria ter aberto concursos em 2011 e 2012. O último concurso abriu de facto, mas só o programa ADIS abriu concurso em maio de 2011 e após, portanto, esse concurso não foram abertos mais nenhum concursos, quer pela Direção-Geral da Saúde, quer então ainda pelo Alto Comissariado para a Saúde, que, como eu vos disse, portanto, foram integrados posteriormente. Em 2012, não foram abertos nenhum concursos de apoio financeiro, para apoio financeiro às IPs da saúde. O que quer dizer que, em junho passado, nós perguntámos às IPs se estava, tendo em conta as respostas anteriores, portanto, é um conjunto de respostas que teremos gosto também em vos deixar o questionário, como considera, na escala seguinte, a situação atual da sua organização. E havia uma escala de 1 a 5, em que 1 seria o risco iminente de fechar, o 2 o risco elevado de fechar, 3 alguns riscos de fechar, e 4 pouco, risco pouco elevado, e 5 situação estável. Portanto, nas últimas duas categorias, ou seja, risco pouco elevado ou situação estável, estavam 14 das 32 ou 33 associações, portanto, que responderam. Em risco iminente de fechar ou risco elevado de fechar, estavam, nessa altura, 17 das IPs que responderam. E 7 responderam que tinham alguns riscos de fechar. O que acontece neste momento é que, ao contrário de outras áreas governamentais em que têm aberto concursos e têm sido assegurados apoios financeiros às IPs e a outras organizações chamadas, portanto, em geral, portanto, de ONGs, e vou-vos referir, portanto, que o Ministério da Solidariedade Social portanto, fez um acordo que é do vosso conhecimento com a Confederação, com a CNIS, e que esse acordo salvaguardou o apoio financeiro às IPs da Ação Social, quer neste ano que passou, quer, penso eu, portanto, no próximo ano. Mesmo com alguns pequeno acréscimo, portanto, no financiamento pelos utentes apoiados pelas IPs da Ação Social. Por exemplo, o ACIDI, o Programa Escolhas, abriu agora recentemente, portanto, um concurso para projetos na área de jovens, portanto, em situação social vulnerável. A Secretaria de Estado para a Igualdade abriu 3 áreas de apoio financeiro, são áreas do POPH, do CRE, mas são, de qualquer forma, apoio financeiro a instituições muito diversas na área da igualdade. O Instituto Camões abriu também, portanto, um concurso para apoio financeiro das ONGDs. Ora, o que se vê é que o Ministério da Saúde é uma área, portanto, o Ministério da Saúde não abriu quaisquer concursos em 2012. Nós tivemos com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado no início de setembro, e disseram-nos que até a final de 2012 não iriam ser abertos novos concursos, ou seja, estes 63 projetos que terminam em 31 de 12 de 2012, serão pura e simplesmente descontinuados. Eu posso-vos dar vários exemplos, mas posso-vos dar o exemplo da minha associação, a Associação para o Planeamento da Família, que o projeto que termina garantia um vasto conjunto de atividades de educação para a saúde no âmbito do planeamento familiar. A partir de 31 de 12 de 2012, embora tenhamos alguns projetos de continuidade, não é? Este projeto que garantia especificamente este tipo de atividade de educação para o planeamento familiar, portanto, da educação para a saúde, etc., termina. O que quer dizer, por exemplo, que toda a produção de materiais, de folhetos, as campanhas na área da prevenção da gravidez não desejada não terão apoio financeiro do Ministério da Saúde a partir de 31 de 12. E como eu digo-vos isto como um mero exemplo do tipo de atividades que podem ser descontinuadas com o que está a acontecer. Portanto, nós já tínhamos, foi-nos informado então que pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado que em 2012 não iria haver abertura de novos concursos, e em 2013 logo se veria. Portanto, não tendo aberto, de facto, até à data, novos concursos, como eu vos disse, 63 dos 183 projetos, ou seja, mais de um terço, acho eu, se não faço mal as contas, serão descontinuados. Portanto, face a esta situação, temos também, por exemplo, um outro caso, que um conjunto de associações na área do apoio a pessoas infectadas com VIH-Sida, que têm programas contratados até 31/12/2012, sem perspectivas ou sem garantia de continuidade dos mesmos em 2013. Ou seja, estamos a falar do apoio a pessoas infectadas, portanto, com o VIH. Perante isto, nós temos duas preocupações fundamentais e que estão aqui expressas na declaração que foi aprovada em 14 de junho de 2012. Em primeiro lugar, temos uma preocupação de curto prazo, que é garantir a nossa continuidade, a continuidade das atividades que este conjunto de entidades está a fazer no âmbito da saúde, complementares ao Serviço Nacional de Saúde e que vão ser descontinuadas, pondo em causa, como se viu aqui, a própria continuidade de algumas das associações e instituições particulares de solidariedade social com finalidades de saúde. Portanto, está em risco, de facto, a curto prazo, nós não sabemos quantas instituições é que, mas pelo menos das respostas a este questionário, era um número elevado das instituições que responderam. Portanto, não só estão em risco atividades e projetos, como está em risco a continuidade da existência de algumas instituições. Portanto, para nós é urgente que esta situação seja encarada a curtíssimo prazo, nomeadamente através da possibilidade de se abrirem novos concursos para apoios financeiros, tal como o Decreto-Lei 186/2006 o diz. O Decreto-Lei 186/2006 diz que, em cada ano, o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças definirão, portanto, um teto de apoios financeiros para este tipo de projetos. Isso não aconteceu, como foi dito, em 2012. Em 2011, já agora, portanto, o teto financeiro que foi definido ficou muito aquém de ser alcançado, porque houve, de facto, um corte bastante grande em relação, portanto, ao teto que estava definido só para um dos concursos que era financiado pelo programa ADIS. E, portanto, é assim, estamos perante uma situação de urgência. As IPSs da saúde estão perante uma situação de urgência, não como entidades, mas como entidades que têm responsabilidades para os seus públicos-alvo, para as populações com quem trabalham. Em segundo lugar, nós, portanto, se isto é uma preocupação de muito curto prazo, em segundo lugar, nós gostaríamos que fosse reformulada o quadro legal que regula o apoio financeiro do Ministério da Saúde às entidades sem fins lucrativos. De facto, no nosso último encontro, nós o que dizemos é renovam a urgência de uma mudança profunda nas regras de relacionamento e apoio financeiro através de um novo modelo de cooperação a ser contratualizado entre o Estado e as IPSs da saúde que garanta o reconhecimento do papel essencial que as IPSs representam na promoção da saúde. E reconhecimento este que nos foi, obviamente, declarado pelo Sr. Ministro na reunião que nós tivemos em setembro. A efetiva participação e consulta das IPSs da saúde nas políticas de saúde. A sustentabilidade dos serviços, programas e atividades que as IPSs da saúde prestam às populações e ao Serviço Nacional de Saúde. As verbas adequadas ao apoio das atividades e projetos das IPSs da saúde que se traduzem num investimento e não num custo.
Os deputados já têm.
Já, pronto. E, portanto, são dois pedidos. Um pedido de urgência, que já o disse, e um pedido de intervenção legislativa na alteração do quadro legal que regula, e é um quadro legal de 2006, é o Decreto-Lei 186/2006, e que tem regulado, portanto, o apoio financeiro do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Não sei se as minhas colegas ainda têm alguma coisa.
Muito obrigada. Doutora Isabel Machado, não? Costumam ser as mulheres a falar mais, não é? Mas parece que... Então, Priscila, muito bem. Então, mas depois a seguir às perguntas dos seus deputados, que quiserem intervir. Seus deputados, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Gostava, antes de mais, de cumprimentar os representantes da Comissão Instaladora da Federação das IPS de Saúde e começar por cumprimentá-los não só pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo de muitos anos em cada uma das instituições que aqui representam, mas também pelo facto de se terem organizado de uma nova forma e de terem criado esta federação que, sem dúvida, vos permitirá, por um lado, articular melhor o trabalho entre as várias instituições que a integram, mas também de ganharem outro peso enquanto parceiro nas negociações que têm para desenvolver e que têm vindo a tornar-se mais duras junto designada do Poder Executivo. Nós temos acompanhado cada um dos grupos parlamentares o trabalho que essa Comissão tem e essa Federação tem realizado e queremos, antes de mais, manifestar também a nossa disponibilidade aqui da bancada do Partido Socialista para regularmente, não só nestas presenças que têm aqui no Parlamento, mas também no trabalho que desenvolvem no dia-a-dia, estar convosco presente e acompanhá-los nas vossas atividades e nas vossas preocupações. Mas vamos então, para além da carta que nos quiseram aqui entregar, mas que nós já tínhamos cada um dos grupos parlamentares conhecimento, vamos então ver a questão que aqui nos trazem hoje. Particularmente coincidiu esta audição com o final do ano e com a aprovação de um novo Orçamento de Estado. Tivemos também há tempos oportunidades de discutir sobre isso. Mas nós já tivemos oportunidades, não só nesta legislatura, mas noutras, de receber aqui o grupo das IPSs da Saúde, que nos vieram trazer um problema recorrente, que era, por um lado, a diferença de entendimento que tinham quanto ao quadro legal do Decreto-Lei 186 de 2006, que já nos vieram aqui solicitar a apresentação de medidas legislativas e que o Partido Socialista disse sempre que nós entendemos que faz sentido que haja candidaturas e faz sentido que haja avaliação rigorosa do trabalho que realizam, no sentido de se avaliar regularmente se as instituições que em muitos casos pretende que substituam o próprio Estado na persecução de alguns objetivos, se cumprem ou não esses objetivos, se estão ou não de acordo com as estratégias que estão subjacentes à atribuição desses apoios. Isso é algo que por vezes nos divide, porque tem a ver com a questão da continuidade, da regularidade e da regularidade do apoio à estrutura, mas nós continuamos a defender, como já anteriormente até já tive a oportunidade de conversarmos sobre isso, dizer que faz sentido que haja essa avaliação regular. O que não faz sentido é que as IPSs, para além da dificuldade que têm no relacionamento com estes públicos, que são normalmente públicos com problemas difíceis de abordar, cada uma das instituições que aqui está no seu dia-a-dia tem situações muito problemáticas para resolver, tem ainda um problema acrescido que é do próprio funcionamento das instituições, que estão permanentemente dependentes, não só destes apoios quadrianuais, mas muitas vezes de apoios pontuais que têm duração de um ano ou até mais curta. O que se transfere, esta preocupação transfere-se para o trabalho das próprias equipas, que estão sempre numa situação de instabilidade e, portanto, dificulta a obtenção desses dos resultados porque todos desejamos. Mas se este é um assunto que por vezes nos divide e que é uma preocupação estrutural do funcionamento das IPSs, há neste momento um problema dramático acrescido que tem a ver com o facto de, no corrente ano, não ter aberto nenhum concurso e muitos deles estarem, como aqui já foi dito, mais de 60 para terminar dentro de dias. E não é possível que não se perceba o que vai acontecer. Ou melhor, que se tema o que vai acontecer, que é provavelmente alguns deles não têm continuidade. E estamos aqui a falar de projetos que não tratam de assuntos menores, tratam de problemas reais e graves da sociedade portuguesa em termos de saúde. Ora, se pretende que estas IPSs substituam o Estado na prosecução destes objetivos, não é possível que se admita que estes projetos, que este trabalho caia por terra. E é isto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vos quer aqui dizer, é que dentro daquilo que são os recursos que nós temos, nós faremos tudo para evitar que isto aconteça. Não temos muitos recursos imediatos em termos parlamentares, que não seja os mecanismos das perguntas ao Governo, das interpelações, é isso que podemos fazer, mas queremos dizer que isto é um assunto que verdadeiramente nos preocupa. E gostávamos de saber se, porque não sei se foi defeito meu, se não consegui perceber, se há algum compromisso do Sr. Ministro, do Ministério, para que abra concursos em 2013. Não existe, portanto, para além destes 61, vão acrescer mais 51, portanto, mais de metade dos projetos correm o risco de terminar, e é isso que nós, e já nos trouxeram aqui também a perspectiva do número de instituições que encerram, podem encerrar em função do fim destes projetos. Portanto, isto para nós é uma situação absolutamente crucial. Nós não podemos concordar com este tipo de situação, entendemos que o trabalho que realiza não é uma questão há duas questões aqui. Tem a ver com a existência, a própria existência das instituições, e tem a ver com os objetivos que prosseguem dentro dos projetos que estão em curso, que são todos eles, que, como já disse, que tratam de situações muito particulares e específicas das questões de saúde em Portugal, mas de extrema importância, e que tratam públicos, que se não for estes projetos desenvolvidos pelas vossas instituições, não têm mais nenhuma resposta. Não se pode dizer, são respostas complementares e, portanto, há uma redução na qualidade da cobertura que é prestada pelos serviços. Não é isso, em muitos casos é a única resposta. E não existindo, vai haver áreas de saúde em Portugal que ficam absolutamente sem cobertura, e é isso que nós não podemos de forma alguma acompanhar. E, portanto, o compromisso que nós podemos estabelecer aqui convosco pode ser para vós algo ténue, porque enquanto grupo parlamentar nós só podemos comprometer-nos convosco a usar todos os mecanismos que temos à nossa disposição para obrigar a que sejam abertos concursos e que... Outra questão será a alteração ao quadro legal, que não tem esta urgência e que exigirá outra reflexão. Mas o que nós compromissos estabelecemos convosco é que ainda agora, rapidamente, estes dias faremos chegar ao Governo a nossa preocupação e estaremos permanentemente atentos no sentido de evitar, por um lado, para fazer com que haja concursos já no início de 2013, para evitar que estes 63 projetos terminem e mais ainda, que aqueles que estão em curso durante o ano 2013 possam terminar também. É essa a nossa preocupação. Nós já tínhamos bem consciência da situação, mas agradecemos a vossa presença aqui para nos elucidar ainda mais, e é este o compromisso que estabelecemos com a plataforma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Não há mais pedidos de palavra? Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitar a Comissão Instaladora da Federação das IPSS da Saúde. Dizer-lhes que julgo que uma das vossas justas reivindicações que vem plasmada na declaração final do último encontro tem muito que ver convosco, ou seja, acho que a participação ativa destas IPSS na definição das políticas de saúde passa também pelas associações terem essa capacidade de se organizarem, porque, obviamente, que num quadro muito atomizado de IPSS, e falou há pouco em 300 do setor da saúde, 60 a 70 mais ativas, naturalmente que é difícil também, não apenas nesta área, mas noutras, quando os quadros estão bastante atomizados e não organizados em federações ou em associações representativas, é muito mais difícil a participação ativa nessa definição de políticas de saúde. Não tenho muito, em nome do grupo parlamentar do PST, muito mais para vos dizer, a não ser corroborar quase na íntegra o que foi dito pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro, ou seja, será transmitido pelos canais próprios da nossa parte a preocupação relativamente a estas questões que cá nos trouxeram. Dizer-lhes que, de alguma maneira também, essa informação que vos foi avançada em setembro pelo Sr. Ministro da Saúde, que não haveria novos concursos em 2012, creio que também ficou clara durante o segundo encontro, quando, já não me recordo se foi o representante da Direção-Geral de Saúde, se foi da ACSS, precisamente informou, portanto, que não haveria verba para novos concursos. Dizer-lhes que, obviamente, são tão bem quanto nós conhecedores do quadro de constrangimentos financeiros que o país vive. Dizer também, e fico satisfeito por não ter ouvido essa preocupação aqui, uma das críticas justas que na altura recolhemos do vosso segundo encontro nacional foi da existência de pagamentos em atraso. Na altura houve um compromisso da nossa parte de que as IPSS do setor da saúde seriam tratadas de forma correta e, naturalmente, fazendo parte também de forma indireta da própria CNIS, teriam um tratamento adequado nesse pagamento. As informações que temos neste momento é de que, de facto, não existem pagamentos em atraso. De qualquer das formas, deixamos aqui essa questão quanto a financiamentos que estavam contratualizados. Dizer também que, como sabem, o Decreto-Lei 186/2006, isso era de conhecimento de todos, não previa uma renovação de projetos para além dos 4 anos, portanto é uma questão que, ou seja, as fontes de financiamento não poderiam ser as mesmas para além do horizonte temporal dos 4 anos. Qualquer das formas, como digo, fica aqui o compromisso do Grupo Parlamentar do PSD de transmitir, estou sem bateria, transmitir ao Ministério da Saúde novamente as preocupações que cá nos trouxeram. Muito obrigado.
Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pois saudar as IPSS envolvidas, nomeadamente a doutora Maria de Luz, doutor Duarte Vilar, a doutora Isabel Machado, a doutora Maria Eugénia Saraiva. Primeiro, a minha solidariedade pessoal, essa não lhes interessa nada, mas está aí na completa e total.
Às vezes serve para alguma coisa, o Sr. Deputado, não tem completamente as
classes. Tirando isso, acho que serve para muito mais que o senhor pensa, o senhor tem a inveja de não ser de CDS, mas isso é outra questão.
Não me aceitava.
A questão para mim que se põe com esta questão, e eu acho que já vos transmiti esta minha, enfim, minha preocupação quando estive no vosso segundo encontro, é que realmente aquilo que eu penso que terá acontecido é que perante 300 associações era preciso pôr um bocadinho e saber até que ponto elas estariam a ser devidamente financiadas, isto é, não financiar por financiar, mas saber e ter um conhecimento global da realidade portuguesa no que concerne a este tipo de associações. O que será perfeitamente lógico, se estamos a pagar do bolso de todos nós e a financiar determinadas estruturas, saber até que ponto elas estão a executar ou não estão a executar tarefas, porque também me parece, isto aqui para mim, e falo como advogado do diabo, digamos assim, também parece um número exagerado de associações, se calhar estarei enganado, mas dá-me a impressão que 300 associações para o país inteiro serão capazes de ser demais, e haveria umas que teriam que ser mais protegidas e outras menos protegidas. Mas, enfim, isso é uma questão um pouco complexa e difícil. Eu tenho, entretanto, aqui umas notas que me dizem que o projeto da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, que ainda se mantém os mulheres diabéticas em idade fértil e familiares acompanhantes, relativamente a projetos da Liga Portuguesa contra a SIDA, encontros inseguros, nós cuidamos, vamos ganhar defesas, nos projetos do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, linha SOS deixar de fumar, estudo nacional sobre determinantes do aumento do consumo de tabaco nas jovens mulheres, isto estará tudo em execução, ou pelo menos estão a ser comparticipados. Relativamente ao projeto da Associação para o Planeamento da Família, financiados pela Direção-Geral, promover a saúde sexual e reprodutiva em Portugal, ainda só tem uma taxa de execução de 71%, SRS, Serviço para Rapazes em Sexualidade, melhores escolhas, melhor saúde, contracepção e saúde reprodutiva no contexto da formação profissional, MUSA, Mulher e Saúde, Eurotofilia, etc, etc. Temos aqui algumas que continuam, enfim, o seu projeto, de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, de julho, de 2011 a junho de 2015, de abril a março. É verdade. Portanto, dentro desta linha, eu não sei, mas faço minhas as palavras dos oradores que me antecederam, no sentido de lhes dizer que, obviamente, podemos transmitir esta preocupação ao Governo. Óbvio, que é nossa e que é vossa. Que achamos também que deve ser arrumada a casa e saber verdadeiramente quais são as associações que prestam serviços relevantes no sentido da prevenção, do acompanhamento, da ajuda da própria terapêutica, também estamos completamente de acordo. Mas, simultaneamente, também reconhecemos, como já aqui foi dito, que o tempo é de não haver dinheiro. Portanto, não há efetivamente dinheiro neste momento. E, portanto, penso que da parte do Ministério há uma atitude no sentido de salvaguardar eventuais desvios de, ou antes, dinheiros que não estarão a ser aplicados na totalidade como deve ser, sem pôr em causa, obviamente, qualquer das associações que vossas excelências representam. E, por último, dizer-lhes também que me congratulo muito com esta nova associação, que pode também, nesse aspecto, ajudar a separar o trigo do joio e a dar ao Ministério, seguramente, uma visão mais global e mais segura do que realmente se passa a nível destas IPSS de saúde. Muito obrigado, espero não vos ter desiludido, mas têm a minha colaboração ativa como deputado, mais do que isso, transmitir a quem de direito as vossas preocupações, e se podem acreditar que sim, até porque a minha formação médica é isso que me obriga. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Serpa Olívio. Eu passo então agora a palavra à doutora Isabel Machado, do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva. Sr. Deputado... Ah, desculpe, não ouvi. Então, antes de lhe passar a palavra, faz favor, Sr. Deputado José Alberto Lourenço, do PCP, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros da Comissão Instaladora das IPSS da Saúde, eu acho que de uma forma ou de outra haverá poucos portugueses que não conheçam o trabalho que vem desenvolvendo ao longo de anos e anos e anos, substituindo o Estado em muitas coisas. Portanto, enfim, são daquelas instituições que, umas mais, outras menos, mas todas desenvolvem um trabalho muito meritório na defesa da saúde dos portugueses. Quero-vos dizer que não nos surpreende as dificuldades que estão a enfrentar. Isso estava na cara que as políticas restritivas que estão a ser seguidas, nomeadamente nas áreas da saúde, chegariam a estas instituições. Isto é, era uma verdade de lá para ali, ia chegar aqui. Agora, preocupa-nos tremendamente a situação que aqui levantaram e o que daí resultará para a saúde de muitos e muitos portugueses. E, aliás, a questão, eu terminaria pondo-vos uma questão que é esta. Já analisaram, por acaso, e são capazes de nos dizerem, o impacto que estas dificuldades que aqui apresentaram e que irão ter no próximo ano, certamente poderá ter sobre a vida, independentemente das dificuldades que as vossas instituições certamente terão e que não podem ser esquecidas, o impacto que isso terá sobre a vida de milhares e milhares de portugueses. São capazes de nos dizer, têm algum levantamento que nos possa ajudar, até porque certamente isso ajudar-nos-á muito no debate que iremos travar, no sentido de chamar a atenção dos partidos do governo, de que há limites para tudo. E nós entendemos que aquilo que está a passar na área da saúde é extremamente preocupante. E vale a pena as pessoas pensarem um pouco sobre isto e de uma vez por todas, parar-se com determinado tipo de políticas pelo impacto que elas têm na vida de milhares e milhares de portugueses, que sem o apoio destas instituições, certamente vão viver de uma forma muito mais difícil. E muito obrigado por terem vindo cá.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passo agora a palavra para responder. Eu gostava que respondessem em conjunto a todas as questões que os seus deputados puseram. Só queria fazer um breve comentário também, a minha opinião pessoal. Eu tenho a opinião precisamente contrária à do meu colega que eu tanto respeito e que tanto gosto, Serpa Oliva. Eu acho que as 300 e tal associações não são demais, são poucas. E nesta altura que nós estamos a viver uma situação de contenção extrema, eu acho que quantas mais se multiplicarem estas associações que fazem um trabalho que é tão solidário e tão preciso numa altura destas. Portanto, só um pequeno pormenor, ver como temos opiniões diferentes, vale o que vale, como é evidente. Faz favor, Sra. Doutora.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu sou representante do Instituto de Cardiologia Preventiva, que é presidido pelo professor Fernando Pádua, e é uma instituição que existe há 27 anos. Esta instituição tem várias vertentes. Tem uma vertente de promoção da saúde e prevenção das doenças cardiovasculares e tem uma prevenção terciária com cuidados de saúde na área da cardiologia e que tinha até há bem pouco tempo acordo a nível nacional para acolher os doentes na área da cardiologia referenciados pelos médicos de família a nível nacional. Nunca teve qualquer apoio regular do Estado, do Ministério da Saúde, portanto não há aqui uma dependência não levada no sentido pejorativo, mas porque tem que existir também apoio por parte do Estado a quem se de alguma maneira substitui a ele próprio e portanto sempre fomos tratados pelo Ministério da Saúde na área dos apoios e dos cuidados de saúde na área cardiologia como um mero convencionado. E, portanto, o Sr. Deputado, o Instituto, trabalha assim. Relativamente à parte da promoção da saúde, penso que também é do conhecimento de todos as campanhas na área do tabagismo, daí a linha SOS Deixar de Fumar, que durante 4 anos e terminou agora em novembro, o apoio está neste momento a executar o relatório final. O apoio que teve durante 4 anos, apesar da linha existir desde 2002, e, portanto, temos cumprido sempre todos os pressupostos do acordo que esteve por base deste financiamento. Aliás, a Direção-Geral da Saúde, em 2011, com os atrasos que teve, apenas nos foi pago metade do que estava contratualizado. E apesar de ter sido reconhecido pela Direção-Geral da Saúde que os atrasos foram por parte dela, foi recusada a transição de saldos para o ano seguinte. Nós fizemos uma exposição, mas a resposta foi na mesma. Portanto, nós em 2011 sustentámos o projeto com metade do financiamento que tinha sido contratualizado e, portanto, estamos neste momento a terminar. Ambos os projetos têm sido alvo de relatórios regulares e de cumprimento de todos os requisitos pela nossa parte da instituição que tinham sido contratualizados. Relativamente ainda à área da saúde, sem dúvida que existem muitas ou poucas associações conforme os critérios, e já vimos aqui dois critérios completamente diferentes. Inclusive o Instituto de Cardiologia, que tinha até há bem pouco tempo um âmbito de atuação a nível nacional, se na área da promoção da saúde, o que diz respeito à comunicação social, continuamos, apesar de muito reduzidas todas estas atividades, a chegar a todo o país, a nível do apoio clínico, neste momento apenas estamos cingidos aos utentes de Lisboa e Val do Tejo. E isto porquê? Porque até 2011, no início, tinha sido sempre subentendido que toda a atuação de uma IPSS na área da saúde seria para receber utentes, até porque era um custo muito baixo para o Estado. Nós, neste momento, recebemos 7,5€ para quem é isento, taxa moderadora, recebe, paga ao Ministério passados 3, 4 meses, para quem não é isento, paga o utente a totalidade, não recebemos nem mais um tostão por cada um dos utentes. Portanto, como cidadã, eu acho que é uma relação custo-benefício para o Estado, que eu dificilmente considero que seja igualado noutro sítio. E, portanto, ficámos apenas por uma questão burocrática, porque o único documento que estaria redigido seria com a região de Lisboa e Val do Tejo. Neste momento estamos impossibilitados de receber os utentes pelo Serviço Nacional de Saúde em tudo o que ultrapassa esta área territorial. Ora, portanto, já falei dos projetos, já falei dos subsídios regulares, falo agora em termos da relação de uma IPSS na área da saúde. Nós temos visto nos últimos tempos realmente uma atenção por parte deste governo para o setor social, mas eu penso que essa atenção tem sido muito focada e no que diz respeito à área da saúde, às misericórdias, mutualidades, Cruz Vermelha e pouco mais. No que diz respeito ao apoio do Ministério da Segurança Social, que parece que é o Ministério que tem tido realmente uma atenção especial com estas entidades. A área da saúde não se resume a isso, por muito meritório que esteja o trabalho efetuado e que é pouco e que merecem todo o nosso apoio. Estamos aqui algumas instituições com muitos anos de existência, estamos aqui instituições e representamos outras instituições que fazem o apoio assistencial diário. Para nós prestarmos cuidados de saúde, nós não podemos estar de maneira nenhuma sujeitos à política de projetos. Um projeto é um projeto, um cuidado assistencial é um cuidado assistencial. Nós temos que ter médicos, nós temos que ter equipamento, temos que ter técnicos, temos que ter apoio administrativo, temos que ter capacidade de atendimento, temos que ter uma porta aberta diariamente, temos que corresponder aos requisitos legais de uma unidade de saúde privada, temos que pagar a contribuição para a entidade reguladora de saúde como uma entidade privada, precisamente. Portanto, há aqui um trabalho muito meritório que não está na nossa perspectiva, mas já vem de muito de trás, que não está a ser considerada como setor social, como estão a ser outras entidades apoiadas pelo Ministério da Segurança Social. E acho que aqui tem de haver alguma convergência. Eu já tive a oportunidade de estar na Comissão da Segurança Social por uma outra entidade, também outro conjunto de associações que estamos, e já tive a oportunidade também de ter sido recebida pelo Ministério da Segurança Social, onde me foi dito antes do verão, não posso precisar, pela doutora Joana Valera, que realmente estaria a haver uma convergência e alguma trabalho em comum entre o Ministério da Saúde e Segurança Social, mas o que é certo é que resultados práticos nós ainda não ouvimos e não sei se vamos ver em tempo útil. Em tempo útil, porque está a ser muito difícil de alguma maneira, sustentar tudo isto. E, inclusive, nós, IPSS, na área da saúde, e eu, por exemplo, Instituto, sou membro da CNIS há muitos anos, em que foi aberto, como todos sabem, um programa de financiamento, por um lado subsidiado pelo Estado, por outro lado apoiado pelo Montepio Geral, de 150 milhões, nós concorremos e nada. Portanto, não há qualquer enquadramento para IPSS na área da saúde. Nós acabamos por ser tratadas como uma empresa para fazer uma reestruturação e rescindir contratos com funcionários que têm 20, 25 anos de casa, é preciso capital e nem sequer o apoio a nível bancário via Ministério da Tutela nos é facultado. Portanto, esta situação é muito difícil de continuar. Nós conseguimos, como nos disse há pouco tempo um representante deste Ministério numa ARS, têm que se redimensionar, os tempos estão difíceis, sem dúvida, mas não se consegue de maneira nenhuma fazer uma reestruturação quase a título empresarial, porque não há aqui uma subsídio ou dependência, não há apoio do Estado por utente apoiado, pelo contrário, há dívida. O Instituto de Cardiologia empenha num contrato de factoring a faturação que faz mensalmente a uma ARS, com todos os juros a nível de mercado, e, portanto, neste momento a situação é extremamente difícil. Portanto, a nível do projeto, já disse o que tinha a dizer, todos os nossos projetos, e o outro é um projeto de investigação, portanto, está a ser acordado, continuamos com atrasos nos pedidos de adiantamento, portanto, por parte da Direção-Geral da Saúde. Deixe-me ver se subsídios regulares, convenção, custo por utente. Portanto, olha, penso, não sei se falhou alguma questão que me foi posta a qualquer um de nós que eu não tenha respondido, estou a dispor.
Muito obrigada, não sei se mais algum, mas agradecia que fosse breve porque já duplicámos o tempo previsto para a audição. Faz favor.
Eu agradeço todas as intervenções, respondendo também ao Sr. Deputado Serpa Oliva foi coerente com aquilo que também nos disse no segundo encontro nacional e referiu alguns projetos, mas é importante também que saiba que os projetos que referiu e no âmbito da Liga Portuguesa contra a SIDA são cofinanciados em 75% e, portanto, os outros 25% têm que ser angariados pelas próprias instituições. São os tais projetos que foram contratualizados para terminar em 2014-2015 e, portanto, quanto a esses, acreditamos que se vão manter os contratos. O que nos preocupa são, além dos cortes que nós todos assistimos nas várias instituições, são os 20% que foram retirados aos centros de atendimento e apoio integrados, são as 8 instituições na área de SIDA que aguardam os acordos atípicos que se concretizem entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Solidariedade no sentido de uma devida articulação e, portanto, também é importante aqui referir que não tememos ser avaliados, queremos ser avaliados, não nos substituímos ao Estado, queremos trabalhar em complemento, em complementariedade, e é importante que se saiba que projetos são projetos, como a própria palavra assim o define, mas respostas continuadas são serviços de apoio a quem mais precisa. Não estamos somente e muito menos interessados em querer manter postos de trabalho, estamos é preocupados que os doentes, os principais destinatários de todas estas instituições de solidariedade, que padecem de patologias diferentes, mas que necessitam de atendimento, seja ele de caráter social, seja ele de caráter clínico. E por isso não tivemos que dizer que sim, quando nos cortaram aos projetos 20% a todas as remunerações, tivemos que dizer que sim, quando propusemos que os técnicos fossem contratualizados e mantiveram-se os recibos verdes, tivemos que dizer que sim, compreendemos, o que nós não queremos é encerrar as nossas portas. Obrigada.
Muito obrigada. Ainda faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva. Rapidamente,
agora,
por favor.
Agora, Sra. Presidente, para tirar uma dúvida, e ninguém melhor que perguntar à Comissão Instaladora se está de acordo comigo ou se está de acordo consigo, nas 300 IPSS. Isto é, se não haverá muitas que estão no todo nacional e que estão a fazer o mesmo trabalho, quer dizer, que se sobrepõem umas às outras. É uma questão que deixo e se acham que eu tenho alguma lógica nisto, ou será ali a minha querida amiga Presidenta, Maria Antónia, a dizer que devem surgir mais. Qual é a vossa perspectiva nesse aspecto?
Eu acho que deve responder, mas a resposta será irrelevante. Como deve calcular, na minha opinião, quando disse que devem surgir mais, é que muitas vezes estava a referir-me ao trabalho que estas instituições têm junto das pessoas mais vulneráveis. E, portanto, quantas mais pessoas houver a ajudar as pessoas mais vulneráveis numa altura destas, em que, de facto, esta ajuda te ganha um valor acrescido, dadas as circunstâncias que todos vivemos, eu acho que é melhor, é nesse sentido. Faz favor, para terminar.
Eu não tenho muito mais a acrescentar, eu penso que isto é da área social, da consciencialização social de cada um, mas sabemos que somos poucas para tanto que há a fazer neste momento. E cada vez mais, também todos sabemos, é notícia diária nos telejornais, na comunicação social, que os pedidos cada vez mais são maiores e os donativos cada vez são menos. Portanto, 300 são poucas para tudo o que há a fazer. E a sociedade civil geralmente sabe-se organizar para dar respostas a estes pedidos. Agora, realmente é importante sermos avaliadas e para isso prestamos contas a quem nos tutela. E isso não tememos e continuamos a fazê-lo.
Muito bem. Eu penso que ficámos todos esclarecidos. Estamos, de facto, a viver situações difíceis, há preocupações. Como é evidente, essas preocupações envolvem todos os deputados, enquanto cidadãos, e o nosso papel é este também, poder ouvir-vos em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, disponham sempre que precisarem. E assim termina esta audiência, esperando que a situação melhore e agradecendo às instituições que aqui estão pelo trabalho que fazem em prol dos mais necessitados e dos mais vulneráveis. Muito obrigada.